Eu tenho como hábito intelectual, nunca, quando se dá a mim um tema, nunca apanhar o tema em si e começar a desvelar o tema. Como, por exemplo, agora política e educação, eu deveria, quer dizer, outro educador possivelmente parte imediatamente da questão política e educação e faça uma indagação primeiro, o que é política, o que é educação, e vá desnudando as relações entre uma e outra. Eu nunca trabalho assim. É até interessante dizer a vocês como é que eu trabalho. Seja escrevendo, seja falando, seja pensando. De modo geral, a primeira coisa que eu faço, e que vou fazer aqui também agora, mas eu vou falar um pouco de como faço, o que me parece que facilita a compreensão do método que eu mesmo estabeleço para conhecer. Em primeiro lugar, eu pego nas minhas mãos o tema sobre que devo falar ou devo escrever. Se eu tivesse por escrever, por exemplo, eu estaria agora com o tema na minha mão, calado, silencioso, no meu cantinho de trabalhar em São Paulo, com folhas de papel em branco, com lápis, etc. Aqui, como é para falar, eu tomo o tema, que é o objeto meu de conhecer e sobre o qual eu devo fazer uma descrição, quer dizer, eu apanho o tema educação e política, ou política e educação, o tomo como objeto de minha curiosidade. Mas não é de qualquer curiosidade. Quer dizer, eu tomo o tema na minha mão, me distancio dele. O que é que eu quero dizer quando digo me distancio? Me desculpem que eu esteja sendo tão didático, quer dizer, tão... Não é que eu não... que eu admita que vocês não saibam o que é que eu quero dizer por distanciar-me do objeto. Quer dizer, tomar distância do objeto, do ponto de vista da teoria do conhecimento, significa exatamente objetivar o objeto. Quer dizer, significa tomar o objeto A, B ou C, não importa, como objeto da minha curiosidade, mas não de qualquer curiosidade, como eu disse antes, da curiosidade que eu chamo curiosidade epistemológica. Quer dizer, curiosidade que se preocupa e que se arruma, que se prepara metodicamente para desvelar o objeto dela. Porque há uma outra curiosidade que a gente pode chamar de uma curiosidade espontânea, por exemplo, é a de você parar na rua, olhar o céu que está bonito, olhar o pôr do sol, por exemplo, de Brasília, coisa que eu gosto muito de fazer. Eu não olho o pôr do sol em Brasília, de modo geral, como tomo agora distância do objeto política e educação. Quer dizer, quando eu olho o pôr do sol, eu estou noutra postura diante do objeto, diante do mundo, que é muito mais estética, que é muito mais ingênua e que não se preocupa com nenhuma busca de compreensão da razão de ser do objeto. Quer dizer, eu não estou interessado em saber por que o sol se põe, se o sol realmente se põe. Eu não estou interessado em me perguntar por que essa claridade, por que essa cor de sol e não outra, etc. Estas indagações me poriam na minha curiosidade diferente da curiosidade natural, da curiosidade espontânea. Então, agora, eu estou aqui assumindo exatamente o comportamento da curiosidade crítica, quer dizer, da curiosidade que quer saber. Tomar distância do objeto, como eu disse antes, significa exatamente buscar através da curiosidade crítica, descobrir a razão de ser do objeto, quer dizer, descobrir o que na verdade vem sendo ou está sendo aquele objeto, que me faz dizer, isso é a relação política e educação. Eu quero pensar aqui exatamente nisso. Então, é assim que eu, de modo geral, trabalho. Quer dizer, para fazer isso, para me pôr curioso diante do objeto sobre que eu devo falar, eu, pelo menos, quando trabalho assim, eu procuro ir me aproximando cada vez mais do objeto específico educação e política, ou política e educação. E na medida em que eu me aproximo do objeto, eu vou chegando ao campo, ao espaço em que está o objeto. Isso me leva, então, a tentar fazer um cerco ao objeto. Quer dizer, em lugar de pegá-lo imediatamente, eu saio cercando, geograficamente, como se eu pudesse dizer, cercando o objeto para, nesse cerco que eu faço ao objeto, eu realmente encontrar a compreensão do objeto. Para mim, o melhor caminho de reconhecer essa relação entre política e educação é me colocar, é me pôr agora em face de uma situação que a gente já reconhece como uma situação educativa e procurar compreender como aquela situação se realiza, ou como é que a gente vive a situação que a gente chama de educativa. A primeira coisa que eu acho que a gente descobre quando a gente pensa agora abstrativamente no que é uma situação educativa, é de que a relação educativa implica necessariamente a existência de sujeitos. Quer dizer, toda situação educativa tem necessariamente um sujeito educador e tem um sujeito educando. Mas quando eu agora digo que toda relação educativa tem um sujeito educador e um sujeito educando, eu já estou afirmando a quem me ouve ou quem me lê, eu já estou afirmando uma, eu quero só chamar a atenção disso, mas uma certa posição política e ideológica. Quer dizer, no momento em que eu digo que o educando é também sujeito do processo de sua própria educação e não só o objeto do trabalho educador da educadora ou do educador, eu estou afirmando uma certa opção política e uma certa posição ideológica quando dizendo que o educando é também sujeito, eu não aceito que ele seja mero objeto da prática pedagógica. Então, isso significa, já num primeiro momento, se o ouvinte me ouve de forma crítica, ele já pode ficar despertado para o fato de que eu estou fazendo uma afirmação democrática e não autoritária. Um segundo elemento que jamais pode faltar na prática educativa, na situação educativa, é o que a gente chama o conteúdo da prática educativa. Ou o que eu posso chamar, o que podemos chamar também, o objeto a ser ensinado e a ser aprendido. O conteúdo programático ou o objeto de conhecimento. Isso, então, quando eu digo não há uma situação educativa que não tenha um conteúdo que o professor ensina ou a professora e que o aluno aprende. Quando eu digo isso, eu estou afirmando que toda situação educativa é uma situação que envolve o processo de conhecimento. Quer dizer, não há situação educativa sem objeto de conhecimento. Em outras palavras, a gente fala, usa uma expressão de origem grega para dizer que a situação educativa é sempre gnoseológica. Quer dizer, ela envolve sempre o ato de conhecer, o processo de conhecer. O meu comportamento ou a minha posição difere da posição do educando porque se pressupõe e se admite que o professor sabe o objeto ou entrou no processo de saber, de conhecer o objeto que ele ensina antes do aluno. Mas é óbvio isso. Inclusive as próprias, a própria... Nem sempre se dá isso. Às vezes o aluno sabe, soube antes, ou sabe concomitante com o professor. Mas, em regra, implica que o professor estudou, que o professor conheceu aquele objeto antes do aluno. É exatamente por isso que, no momento, por exemplo, em que o professor ensina o objeto, o conteúdo, o professor faz um processo fundamental, ou entra num processo fundamental, que quando é sentido, quando é assumido pelo professor, dá à tarefa do professor uma boniteza fantástica e uma situação de alegria e de felicidade. Que é o seguinte: na medida em que o professor ensina o objeto que ele conheceu antes, ele reconhece o objeto que ensina. Quer dizer, ele ressabe o objeto que sabia. E no momento em que o educando, travando a sua relação com o educador ou com o professor, começa a procurar conhecer o objeto de que o professor fala, o educando entra no processo de conhecer o ainda não conhecido, ou o mal conhecido ainda. Quer dizer, um começa a aprender, o outro reconhece o aprendido ao ensinar. Vocês vejam que esse processo em si mesmo é de uma boniteza fantástica, entendeu? Eu que me desculpe a imodéstia, eu que sei isso, toda vez que dou uma aula, fico formidavelmente feliz e alegre, porque, no fundo, eu estou me reconhecendo, eu estou reconhecendo o conhecimento que eu tinha antes, e toda vez que a gente reconhece um conhecimento que a gente tinha antes, a gente primeiro se certifica melhor do conhecimento que tinha, segundo, a gente se prepara para conhecer o que ainda não conhece. Quer dizer, então a tarefa pedagógica de quem ensina é uma tarefa profundamente rica quando ela é realmente assumida. Quer dizer, é preciso que eu, como educador, saiba o que é que eu faço e o que é que existe no que eu faço. Então, um outro elemento que não pode deixar de existir na prática educativa é, por exemplo, o objetivo, o sonho com relação ao amanhã. Quer dizer, esse sonho tem que ver com um certo conjunto de valores éticos, de valores morais, intelectuais, a que eu aspiro como educador. Olha, um educador ou educadora que me diga: Paulo, eu faço a minha tarefa, mas não tem nada que ver com o amanhã. Quer dizer, ela devia... Fazendo bordado, ela escaparia um pouco, mas não totalmente. Porque não é possível, não é possível estar no mundo, essa coisa que a gente inventou, sem existir. E a existência, que é uma invenção da gente, ultrapassa a vida. No fundo, mulheres e homens inventaram a existência precisamente a partir da libertação das mãos, da invenção da fala, da linguagem. sobre os materiais da vida, a gente ergueu a existência. E a existência humana não prescinde de sonho, de maneira nenhuma. Eu recentemente acabei de escrever um livro em que eu digo que é possível que na vida, é possível que haja vida e há sem sonho. O que não há é existência sem sonho. Quer dizer, essa história de dizer que as utopias morreram, que hoje você tem que ser um pragmático, isso é um discurso neoliberal. É falso e mentiroso. Que se pretende apresentar como não ideológico. Porque esse discurso decretou a morte da ideologia. E a única maneira que a gente tem de matar a ideologia é fazer um discurso ideológico. Quer dizer, não se mata a ideologia a não ser ideologicamente. Então, a impossibilidade da neutralidade faz parte da natureza mesma do fenômeno educativo. Toda prática educativa implica métodos de trabalho. Óbvio, é óbvio isso na medida em que, sendo a prática educativa uma prática gnoseológica, quer dizer, uma prática em que o processo de conhecer é exigido, ela não pode deixar de ter método. Mesmo porque, além disso, é que a própria posição nossa, ou a nossa situação no mundo e com o mundo, implica um método de andar no mundo. E além do método, aí vocês têm como continuidade do próprio, como necessidade, como exigência do próprio método, a gente então tem também na prática educativa processos, técnicas, etc. Então, esses são os elementos que constituem a prática educativa. E mais uma vez a gente vê, por exemplo, como os governos que a gente tem tido desprezam tanto a formação da professora e a formação do professor. É uma coisa absurda a realidade brasileira. E o problema da formação do educador, que é um problema dos mais importantes que a gente tem, é uma coisa que não para nunca, quer dizer, que ninguém nunca parou, porque ninguém nunca para a sua formação. A formação é um processo permanente, quer dizer, eu deixo de me formar quando morra, mas enquanto vivo esteja bulindo, mexendo, eu estou continuando a me formar. Então a formação não é, por exemplo, a formação do professor se dá antes que ele seja professor, se dá durante o tempo em que ele está sendo professor. Quer dizer, e a sua formação permanente tem que ver com o aprofundamento crítico da análise que ele faça de sua própria prática. Quer dizer, é estudando o que eu faço, é procurando conhecer melhor a razão de ser daquilo que eu faço, que eu me preparo melhor para continuar fazendo. Eu não invejo quem seja ministro da educação desse país daqui a pouco. Porque enfrentar o déficit da quantidade e o déficit da qualidade na educação brasileira é tarefa para negócio de 50, 20 anos, no mínimo 30. A gente chega ao fim de um século de que é milênio com umas estatísticas vergonhosas com relação a isso. E o resto? O Brasil é todo ele um grande problema. Então, essa questão ética, eu diria, que também se coloca na prática educativa, deveria ser uma exigência a nós próprios. Quer dizer, até que ponto eu teria o direito de enganar o aluno, por exemplo, de mentir, o aluno faz uma pergunta e em lugar de que eu diga a ele, olha, puxa, eu sinto muito, mas no momento eu não sei responder a tua pergunta, mas eu vou estudar durante essa semana e possivelmente na próxima semana a gente volta a esse tema e eu te digo como é que eu ando no meu estudo. Quer dizer, em lugar de dizer isso, o professor inventa uma resposta que não tem nada que ver com a pergunta que foi feita. Quer dizer, por quê? Por que isso? Porque o professor não pode dizer que não sabe. Você vê que isso é um mito absolutamente ingênuo e absurdo. Quer dizer, não saber é uma das condições para vir a saber, e não uma condição de vergonha. Quer dizer, errar faz parte do processo de conhecimento, não está fora do processo de conhecimento como um pecado que deve ser punido. Finalmente, a gente lida também na prática educativa com uma outra coisa que a gente chama estética. Quer dizer, a prática educativa é bonita. Há uma boniteza na prática educativa que precisa ser vivida por nós. A boniteza faz parte do mundo. Quer dizer, o projeto nosso de mundo, de vida, de sociedade, tem que ser um projeto estético. Tem que ser um projeto bonito. Então, pensar a prática educativa envolve todos esses elementos de que eu falei a vocês. E de que, sobretudo, ela é eminentemente política. Agora, o fato de ser política não significa que ela deva ser necessariamente partidária. Quando, por exemplo, o professor não pretende esmagar a opção do educando, nem abertamente, nem subrepticiamente, porque o professor também tem armas para massacrar o aluno de quem ele não gosta, de quem discorda, de forma sorrateira. Eu acho que isso não é ético, eu acho que isso é um absurdo, isso revela o autoritarismo, portanto, o equívoco de um professor progressista. Eu não entendo um professor progressista que diminui, que esmaga, que ironiza o aluno porque discorde dele. Eu acho isso um absurdo. Então, sendo política, a educação, a prática educativa exige da educadora e do educador uma postura ética suficiente para que o professor ou a professora respeitem o educando. Por isso é que o educando deve ser livre para conhecer a posição. Eu não concordo com essa história de você dizer, não, o educador deve ficar silencioso com relação à sua opção política para não influenciar o aluno. Não, isso é uma mentira. Eu acho que isso é um desrespeito ao aluno também. Eu acho que uma das coisas fantásticas na educação é exatamente a possibilidade de o aluno crescer como ele, como a pessoa dele. E isso ele não cresce, ele cresce na medida em que ele se experimenta em posições que até que se antagonizam. Quer dizer, ele precisa experimentar as diferentes opções que são políticas para fazer também a sua opção. Agora, se vocês pensam nisso tudo, do ponto de vista do alfabetizador, é a mesma coisa. Quer dizer, o alfabetizador, que trabalha com grupos de adultos, deve ter sua opção política, não há dúvida nenhuma, é um direito dele, um dever dele, mas deve respeitar profundamente a ingenuidade ou, sobretudo, a debilidade. A debilidade não física, às vezes também física, mas a debilidade moral. Quando eu digo moral, não no sentido de imoralidade, quer dizer, a debilidade da personalidade, as experiências negativas do oprimido, que fazem com que ele seja, às vezes, um quase vencido. Quer dizer, o educador tem, nesse caso, tem que ser muito cuidadoso para não insinuar que está querendo mandar votar nesse ou naquele, mas deve enfatizar a necessidade de assumir-se o direito e o dever de votar. Quando você faz uma análise histórica, você vê que há um número de coisas que se passaram ou que não se passaram que estão condicionando o que está passando nessa e dificultando o que deve passar amanhã. Quer dizer, fazer uma séria assim, combinação entre o hoje, o ontem, o hoje e o amanhã. E sabendo, sobretudo, que o amanhã não é uma província histórica que está ali à espera que a gente chegue. Pelo contrário, o amanhã só existe como a gente quer se a gente transformar o hoje como a gente quer. Quer dizer, não há amanhã nenhum que seja presente de Deus. O amanhã é a transformação do hoje com a iluminação da sabedoria do ontem, com a experiência que o ontem nos deu. Eu só, o futuro, em primeiro lugar, não é... O futuro é problemático. O futuro não é inexorável, como alguns companheiros nossos de esquerda pensavam mecanicistamente, que o amanhã vem o socialismo mesmo. Isso não vem, não. Só vem se a gente fizer. Se não fizer, não vem. Quer dizer, o futuro é problema e não inexorabilidade. Dentro desse futuro e desse presente que a gente teria que, no caso da educação, por exemplo, indiscutivelmente pensar na quantidade da educação que o país está, que o Brasil, que o governo oferece, por isso eu estou falando em educação pública, a quantidade de educação que o governo oferece à demanda social por educação. Ora, quando a gente sabe, por exemplo, que as estatísticas brasileiras ainda são muito incompletas, mas que há entre 6 a 8 milhões de Mariazinhas, de Pedrinhos, brasileiros, na faixa etária de 7 a 14 anos, sem ter escolas para ir. Eu até costumo dizer sempre, proibidos de ter escola. Quando a gente sabe que nos centros urbanos a luta operária forçou o Estado burguês, quando eu digo agora Estado burguês, é sem nenhuma verborreia, entende? Forçou o Estado a responder à demanda popular, que a classe popular pressionou, como resultado da pressão que a classe popular fez. Então, muitos meninos proletários entram na escola pública e o que é que acontece com eles? Uma grande parte é expulsa da escola no primeiro e segundo ano, e aí a esse fenômeno de expulsão da escola, os especialistas chamam de evasão escolar. Como se os meninos tivessem feito um congresso aqui em Brasília e tivessem decidido que eles, do primeiro para o segundo, se evadem. O verbo evadir significa outra coisa, entende? Então, o menino não sai porque quer, porque decidiu. O menino foi expulso porque ele não aprendeu, porque ele não se alfabetizou. E não se alfabetizou porque houve incompetência da escola e porque houve ideologia negativa da massa popular no processo de ensinar a língua portuguesa. É isso que se dá. Segundo, uma grande parte dos que entraram passaram pela alfabetização, mas morrem do terceiro para o quarto em matemática e no quinto morrem em geografia. Isso eu sei por causa dos estudos que estão sendo feitos. Então, quando você acompanha uma geração de crianças que se matricularam na escola no ano X, 5 anos depois, ou seja, os 6 anos, se vocês forem ver o que foi que chegou ao fim dessa geração, é uma quantidade irrisória. Então, os meninos que entram, grande parte são excluídos no primeiro ano, do primeiro para o segundo, e a outra parte que fica expulsa mais adiante. E fica, então, uma minoria que chega ao fim do curso chamado ginasial, na minha época, e hoje é
primeiro grau.
Primeiro grau. Eu sempre perguntando a ela. Então, acontece então uma coisa terrível nesse momento. É que de um lado vão os meninos que puderam estudar. Olha, os meninos ricos estudaram na escola primária paga. E chegam aqui com os meninos que chegaram pela escola pública caindo. Quando chegam aqui, os meninos ricos fazem isso e vão para as universidades gratuitas. E os pobres fazem isso e vão para a universidade paga. Quer dizer, esse treco é imoral. A solução não é privatizar a educação, essa mania de privatizar tudo, e que não é privatizar, entende? Quer dizer, eles pegam a coisa pública e transformam em privatização absoluta para eles. Ninguém privatiza o que não dá lucro. Então, é preciso que haja uma reorientação desta política, que não pode ser feita se a reorientação se dá apenas na educação. Tem que ser uma reorientação dentro da globalidade a ser reorientada da política, quer dizer, em favor de quem eu administro. E se eu administro em favor de alguém, é porque eu estou contra alguém. Não há que ter medo de dizer essas coisas. Quer dizer, mas ser contra não é mandar matar os caras. Por exemplo, eu vou dizer um exemplo aqui. Em lugar de fazer escola, por exemplo, uma escola a mais, numa zona rica de São Paulo, que já tem suficiente escola, por que não fazer essa, então, na zona periférica, que não tem? Uma praça pública. Vocês já viram, eu pelo menos nunca vi, nem no estrangeiro, canto nenhum, nenhuma zona popular que tenha jardins e árvores. Não sei se em Brasília tem. Agora, onde você começa a chegar e vê jardim, arborizado, isso aqui, você pode dizer isso daqui, mora os caras mais ou menos. Quer dizer, então, em lugar de fazer mais jardim nas zonas mais bonitas, por que não fazer jardinagem nas zonas desprezadas? Por que não trabalhar com as massas populares lá? Fazer uma educação democrática, eminentemente democrática, uma educação anti-elitista, uma educação que refaça a compreensão da vida do menino pobre, quer dizer, que os educadores sejam ideológica e politicamente reformados para saber que a criança que tem fome, tendo dificuldade indiscutível de aprender, não ganha uma inteligência má só porque tem fome, porque ainda tem esses preconceitos, os meninos chamados carentes, os carentes afetivos, os carentes físicos, e mudam de inteligência. Na verdade, a inteligência, ninguém nasce inteligente, a gente faz a inteligência, quer dizer, a gente constrói a inteligência, e fabrica a inteligência, melhora a inteligência, na medida em que a gente é, inclusive, convidado a tratar a inteligência da gente. Isso é o que a escola não faz. Quer dizer, a escola atrofia a capacidade da gente, de modo geral, com exceções. Então, todo um trabalho que uma perspectiva de governo democrático tem que fazer, tem que ter num país como o da gente. Você imaginou chegar ao Nordeste brasileiro com uma quantidade extraordinária de professores e professoras leigas, quer dizer, e que são às vezes menosprezados porque são leigos, na verdade são ótimos educadores às vezes, mas essa gente precisa toda ela ser refeita, toda ela ser reorganizada. Então, o papel das universidades, quer dizer, como trabalhar as universidades no sentido de que elas se insiram também. Veja bem o grande desafio que a gente tem. Para a universidade é a de que ela, mantendo o seu anseio em torno da produção do conhecimento científico, a formação do profissional, ela tenha também um dever de se inserir na pobreza e na deficiência da cultura, não diria da cultura, das deficiências materiais do país em que elas são universidades. Então, isso significava que o Ministério da Educação, por exemplo, teria que, não impor, mas teria que tratar de converter as universidades todas brasileiras para que elas se entregassem também a essa tarefa de formar e reformar a prática pedagógica do país. Quer dizer, porque não meter, porque deixar que as faculdades de educação das diferentes universidades brasileiras continuem trabalhando apenas na formação de professores de ensino médio e da criação de mestrandos e doutorandos? Por quê? Minha proposta não era fechar isso, mas minha proposta era alargar a responsabilidade e o dever da universidade com relação ao Estado ao município, formando e reformando o corpo docente em função do desafio nacional. Bem, eu agora, minhas amigas e meus amigos, agora eu cansei. E como uma das liberdades que eu consegui inventar em mim e para mim é a de parar qualquer reunião, onde quer que seja feita, quando eu me canso. Quer dizer, não está parada não, vocês podem continuar querendo, pode ficar agora não mais comigo. Eu cansei. Agora eu cansei. Muito obrigado. Hein?